Está no ar, Palavra Viva, a exposição clara, simples e poderosa da Palavra de Deus. Hoje com o pastor Ayrton Keller.
Mais uma vez no melhor lugar do mundo, mais uma vez aos pés do Salvador. Vocês cantam bonito, parabéns. Eu fico esperando o momento de entrar e ouvindo vocês. E a maneira como vocês cantam me anima ainda mais para chegar aqui e abrir a Bíblia, porque eu sei que o entusiasmo, o carinho de todos mostra que Deus está aqui e que esse realmente se torna o melhor lugar do mundo. Obrigado porque você está com a gente. Obrigado porque você escolheu vir a esse lugar. Obrigado porque você disse: Senhor, Tu és o primeiro na minha vida. Eu quero Te ouvir, eu quero estar onde estás, eu quero ouvir a Tua palavra, eu quero estar aos pés do Salvador. Que a bênção de Deus lhe acompanhe, que você se sinta bem pertinho de Deus e sinta que vale a pena sempre buscá-lo, ouvi-lo e entregar o coração a Ele. Vamos abrir a Bíblia neste momento e ouvir um recado de Deus para nós. São João, capítulo 5. Por favor, abra sua Bíblia, João capítulo 5. Vamos ouvir a mensagem de Deus. Ele quer nos dizer algo especial que vai nos fazer mais felizes, mais vitoriosos e vai nos colocar nos caminhos de Deus. São João capítulo 5, com a Bíblia aberta nesse momento, vamos orar pedindo a direção e a orientação de Deus. Pai querido, a Bíblia está aberta agora, nós queremos através dela ouvir a Tua voz. Estamos prontos, nós cantamos, nós ouvimos louvores, nós oramos e o Teu Espírito veio até nós. Agora, Pai, estamos prontos para o mais importante que é a Tua palavra. Fale ao nosso coração, ajude a gente a sentir que Tu estás aqui interessado na vida de cada um, com uma mensagem especial a cada um de nós. Nos entregamos nas Tuas mãos para que o Teu Espírito fale e para que cada um de nós possamos ouvir. Nós Te pedimos isso, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. São João capítulo 5 conta um dos momentos da vida de Cristo. A Bíblia diz em João 5 que era festa. A Bíblia não diz que festa que era, mas entendendo pelo contexto bíblico, nós chegamos à conclusão de que o capítulo 5 fala do momento onde o povo judeu viveu a festa da Páscoa. Jesus não estava em Jerusalém, mas o foco da festa era Jerusalém, a capital do povo, a cidade do templo, para onde vinham pessoas de vários lugares comemorar uma das maiores festas do povo. Afinal, a Páscoa era a festa da libertação e isso eles não se cansavam de comemorar, porque foi a grande manifestação de Deus na vida do povo. Jesus estava em outro lugar, saiu de onde estava e foi a Jerusalém para participar da festa. Eu não sei se você já parou para avaliar a atitude de Cristo. Jesus deixou tudo para participar de uma festa. Eu sei que a festa do povo judeu, ou as festas do povo judeu, eram festas com motivação religiosa, eram celebrações espirituais, mas eram festa. O povo vibrava, o povo se confraternizava, o povo se visitava, e Jesus deixou tudo para estar onde o povo vibrava, se confraternizava e se alegrava. Você pode notar uma característica de Cristo que deve ser seguida por aqueles que se dizem cristãos. Jesus chorava com os que choravam, mas Ele fazia também o quê? Na maior parte do tempo, Ele se alegrava com os que se alegravam. Tem gente por aí que acha que ser cristão e ser um seguidor de Jesus é andar de cara feia o tempo todo. Já viram gente assim? Sofredor, coitado, miserável, que luta, eu sou um mártir. Ele põe roupa feia, ele faz cara feia, ele já anda meio curvado, e ele põe a Bíblia aqui na frente para dizer: eu estou feio, eu estou sofrendo, eu sou coitado porque eu sou cristão. E exalta o sofrimento, o choro, a tribulação. Por favor, a vida do cristão tem luta, porque tem um inimigo tentando nos derrotar. Agora, por favor, a vida do cristão é como a vida de Cristo. Sabem quantas vezes a Bíblia diz que Jesus chorou? Sabem quantas? 3 vezes. Pode ter chorado outras e a Bíblia não fala, mas não foram tantas, senão a Bíblia teria dito. A Bíblia mostra Jesus sorrindo, Jesus vibrando, Jesus curando, Jesus salvando, Jesus feliz. O cristão que segue a Cristo tem o mesmo exemplo. A Bíblia diz que era sábado, e Cristo saiu cedo de onde ele estava e foi em direção ao templo. E você vê isso no verso 10, verso 14. Era sábado e Jesus saiu para ir em direção ao templo. E eu queria que você fizesse uma pausa aqui. Pensando nesta história, eu queria que você fizesse uma pausa. Qual era o hábito de Cristo no dia de sábado? Não é só aqui que isso aparece, não. Leia a Bíblia toda. Leia o Novo Testamento todo. Leia os quatro evangelhos. Você vai ver o quê? Sábado Cristo ia ao templo. Ainda existe aquela polêmica em alguns meios cristãos. Nós devemos repetir o ato de Cristo e guardar o sábado? Ou o sábado acabou, foi abolido na cruz, não há mais necessidade de guardar? Eu escuto tanta coisa por aí sobre o sábado e fico triste. Porque se nós lêssemos mais a Bíblia, não pegássemos um verso aqui ou um verso ali, mas pegássemos a Bíblia inteira, nós não teríamos nenhuma dúvida sobre o assunto. E eu parei para fazer uma lista dos argumentos que eu mais ouço por aí, de pessoas que esquecem que Jesus ia ao templo no sábado e insistem em dizer que o sábado foi abolido, que o sábado não existe mais. O primeiro argumento que eu mais ouço por aí são pessoas que dizem: olha, nós não precisamos guardar o sábado, sabe por quê? Porque o sábado era para os judeus. Enquanto os judeus eram o povo de Deus, o sábado era o dia. Mas na cruz, Jesus escolheu um outro povo, os cristãos, e com isso o sábado acabou. Por favor, pense um pouco comigo. Quando o sábado foi criado? Quando? Abra a Bíblia se você quiser, por favor, mantenha João 5, mas abra a Bíblia em Gênesis 2, e você vai ver que Deus criou e instituiu o sábado no Jardim do Éden. E a pergunta que eu faço para quem lê a Bíblia é: quantos judeus moravam no Jardim do Éden? Nenhum. No Jardim do Éden moravam só duas pessoas, Adão e Eva. E a Bíblia insiste em dizer que Adão e Eva são o pai de toda a humanidade. Os judeus vieram muito depois, com Abraão, com a promessa, com a grande nação. O sábado não foi criado para os judeus, nem na presença de algum judeu. Esse é um argumento que carece de um fundamento bíblico. Eu ouço outras pessoas dizendo: não, e nós já conversamos sobre isso, o problema não é judeu ou não judeu, a questão é que os mandamentos foram anulados na cruz. E eu penso comigo: se os mandamentos foram anulados, por que é que nós continuamos seguindo 9 mandamentos? Por que que nós não seguimos só o sábado? Ou por que que alguns não seguem só o sábado? Não matam, não roubam, não furtam, não falam o nome de Deus em vão. Seguem todos os 9, os outros não foram abolidos, porque o problema está apenas com o sábado. Mas se nós entendêssemos, vamos tomar isso em conta, se nós entendêssemos que realmente a lei foi abolida, não existe mais lei, mesmo assim, apenas o sábado sobreviveria. Porque você veja, a lei foi dada na Bíblia em Êxodo 20, mas em Êxodo 16, 4 capítulos antes, e historicamente também antes da lei no Monte Sinai, Deus mandou maná para o povo judeu. E lembram dessa história? Antes da lei ele já disse: o maná vai cair todos os dias e em dobro na sexta-feira, porque no sábado não tem maná, é dia de descanso. Então, o sábado não foi dado junto com a lei, e se porventura a lei não existisse mais, o sábado permaneceria, porque ele era anterior à lei. Se você olhar nos 10 mandamentos, caso não os conheça muito bem, veja que o 4º mandamento é o único que tem a palavra lembra-te, ou seja, neste mandamento em especial, eu não estou falando nada novo para vocês, ele já existe. Este eu quero apenas lembrar que é um princípio eterno de Deus. Mesmo que os mandamentos fossem anulados, o sábado é o único mandamento que permaneceria. Mas isso não aconteceu. Outros dizem: não, o problema não é só com os mandamentos, o problema é que o Velho Testamento todo foi anulado. Porque Jesus morreu, o que era Velho Testamento apontava para ele, com a morte dele acabou. Eu digo: peraí, o Velho Testamento foi anulado, e por que é que ele está na Bíblia? Só para contar história? Só para dizer o que aconteceu? Não tem nenhuma verdade ali dentro útil para os nossos dias hoje? O que está lá acabou. E eu ouço alguns pastores religiosos dizendo isso às vezes. E sabe o que é que me intriga? Os mesmos que dizem o Velho Testamento foi anulado, usam o Velho Testamento para pedir dinheiro para o povo. Já notaram isso? De onde vocês acham que esses pastores tiram aqueles versos da Bíblia que falam de dízimo, que falam de ofertas, que falam de provar a Deus? De onde eles tiram esses versos? Sabe de onde? Do Velho Testamento. Na hora de pedir o dinheiro das pessoas, o Velho Testamento continua vivo, útil, poderoso, promessas que não falham. Mas na hora que ele entra em conflito com minhas crenças pessoais, aí eu digo, não, o Velho Testamento foi anulado e não precisamos mais seguir o que está ali. Há outros que dizem assim, não, o problema não é nem lei, nem Velho Testamento. Sabe o que é? A palavra sábado significa descanso. Não é um dia, é um ato. Então você pode descansar qualquer dia. Sabe qual é a pergunta que eu faço a você? Se não o sábado, que outro dia? Vamos acreditar nessa teoria. Então não é sábado um dia, mas é descanso. Não precisa ser no sábado. A pergunta que eu lhe faço, que outro dia da semana, qualquer um dos outros seis, as pessoas separam exclusivamente para Deus? Que outro dia? Nenhum, nenhum, nem segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta, nem domingo. Pode haver feriado, pode haver folga, mas é para ficar em casa, é para jogar, praticar um esporte, é para ver televisão, é para limpar a casa, é para ir para o sítio, é para passear com os amigos. Eu pergunto, se não o sábado dedicado exclusivamente a Deus, vamos para essa outra teoria então, qualquer dia. Eu pergunto, e qual é o dia? Com esta teoria, as pessoas se afastaram da ordem de Deus e do plano de Deus. Há outros que dizem assim, não, o problema do sábado não é nenhum desses que você falou. Sabe qual é o problema? É o legalismo. Guardar o sábado é legalismo, ou seja, colocar a lei acima de Cristo. Mas por favor, pense um pouco. Quando nós guardamos o sábado, a quem nós nos dirigimos durante todo o dia de sábado? A quem? A quem? Nós guardamos o sábado para quem? Para nós ou para Deus? O que é que nós fazemos no sábado? Passeamos, jogamos, comemos fora, dormimos, é isso? Não, aqueles que guardam o sábado, no dia de sábado, passam o dia inteiro falando com Deus, orando a Deus, cantando a Deus. Eu pergunto, é legalismo sendo que o sábado me leva a Deus? Legalismo é aquilo que eu faço afastado de Deus, para tentar comprar a Deus, pois o sábado me leva a Deus. Se nós pararmos para observar na Bíblia, Maria guardava o sábado, a mãe de Jesus, lembra lá em Lucas capítulo 23 versos 55 e 56, Jesus morreu, recolheram o corpo, prepararam o corpo, levaram para o túmulo e a Bíblia diz, depois que levaram para o túmulo, Maria, mãe de Jesus e as outras mulheres o colocaram no túmulo, voltaram para casa porque o sol estava se pondo e fizeram o quê? Descansaram conforme o mandamento. Agora deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. Se Jesus veio para mudar o sábado, nem a mãe dele sabia? Não, porque ele morreu, não vale mais o sábado, pois ele já havia morrido. E a mãe dele, que vivia próxima a ele, que o acompanhava, que o criou, que foi buscada pelo Espírito Santo, ela não sabia do que o mundo inteiro deveria saber. Pois Maria guardava o sábado. Se você olhar, Cristo guardava o sábado, basta ler o Novo Testamento. Se você observar, os discípulos, os apóstolos no sábado estavam reunidos em adoração, não em outro dia da semana. A Bíblia nos deixa claro. Quando Jesus se referiu ao futuro, lá em Mateus capítulo 24, ele disse assim, orem para que a vossa fuga não se dê quando? Nem no inverno e nem no sábado. Sabem para quem que ele falava isso? Para os cristãos, não para os judeus. Ele falava da destruição de Jerusalém, e ao falar da destruição de Jerusalém, ele falava aos cristãos, porque foram os únicos que fugiram, e foram os que se salvaram do cerco de Jerusalém. E ao falar para os cristãos, no futuro, depois que ele mesmo já estaria no céu, ele continuou usando o sábado como referência de adoração, mesmo depois da sua volta para o céu. E se você olhar em Isaías capítulo 58, a Bíblia diz assim, quando fala do céu, e será que de um sábado o quê? A outro sábado virá toda a carne adorar perante Deus. Até na nova terra, depois que Cristo voltar, o sábado vai continuar sendo a referência da adoração. Por isso eu fiz questão de chamar a sua atenção. Jesus estava numa festa, era sábado, e ele fez questão de seguir o mandamento, a orientação que ele mesmo veio para praticar. Saiu cedo de casa, foi para o templo, e no caminho do templo Jesus passou num hospital, o hospital de Betesda, que traduzido é Casa de Misericórdia. É por isso que existem hospitais hoje com esse nome de Santa Casa de Misericórdia, lembrando daquele hospital. Era um hospital estranho, tinha 5 pavilhões em forma de círculo, e esses 5 pavilhões tinham um tanque no meio com água. Cada pavilhão cabia mais ou menos de 500 a 700 pessoas. Vocês imaginam quantos milhares de pessoas estavam nos pavilhões daquele hospital? Ali não tinha médico, ali não tinha enfermeira, ali não tinha cama ou leito, ali não tinha lençol branco, ali não tinha tratamento. Estavam todos ali, esperando o movimento das águas daquele tanque que ficava no meio. Quando as águas se moviam, eles acreditavam que um anjo de Deus ia lá. E quando o anjo mexia a água, eles criam que aquele que caísse primeiro ia ser curado. Na verdade, a água se mexia mesmo, se movia. Era um fato real, mas não era um fato sobrenatural. Em Jerusalém existem várias fontes que jorram água esporadicamente, não o tempo todo. E a Bíblia nos dá liberdade para crer que possivelmente uma dessas fontes estava ali, jorrava água, a água se mexia e alguém caía lá dentro. Eles eram curados, não porque havia um poder sobrenatural na água, mas porque havia uma fé sobrenatural dentro do coração. Eles criam no anjo, eles criam em Deus, eles criam na cura, e por causa dessa fé, eles se jogavam, dispostos a ficar afogados lá dentro. Eles se jogavam, e por causa da sua fé, Deus os curava. Agora vocês imaginem o drama daquele povo. Quando a água se mexia, imagine que tinha 2.500 pessoas lá dentro. Todo mundo queria ser o primeiro a cair dentro da água. E eu começo a pensar comigo aqui, o cego não enxergava nada, mas ouvia aquela barulheira, mexeu, é agora, vamos lá. E ele saía correndo sem saber para onde. Enquanto o surdo não ouvia nada, mas via o povo correndo. E se o povo está correndo, porque deve estar mexendo a água, deve estar gritando, esse alvoroço todo. E ele corria também. O paralítico dizia, olha, eu não sei se vai dar, mas eu vou me arrastar um pouquinho para tentar chegar lá perto. A história diz que morriam muito mais gente, ou muito mais pessoas do que na verdade eram curadas, tentando chegar primeiro na água. Jesus chegou naquele lugar, e andando por ali, ele viu um caso de suprema miséria. Era o pior caso de todos os que estavam ali. Um paralítico que estava lá há 38 anos, e possivelmente ele estava ali porque ele cometeu algo errado, e como consequência do seu erro ficou paralítico, e estava lá. Tanto é que depois que Cristo curou, ele disse, vá e não peques mais para que não te aconteça algo pior. Possivelmente estava ali sofrendo tanto tempo. E a Bíblia conta que Jesus chegou perto dele. Veja o verso 6 de São João capítulo 5, a Bíblia diz, Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, fez uma pergunta, você quer ficar curado? Essa era uma pergunta que não precisava ensaiar a resposta. Era uma pergunta de sim ou não. Quer ou não quer? Foi uma pergunta direta. Você quer ficar curado? Agora veja no verso 7, o que foi que o homem respondeu. Verso 7, respondeu-lhe o enfermo, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Senhor, ele não deu a resposta que Jesus havia pedido. Você quer ou não quer ser curado? Senhor, na verdade eu queria uma terceira opção. Estou lhe explicando que eu tento, mas quando eu chego eu não consigo. Tem outro que cai antes de mim. Mas eu não perguntei se você chega ou não chega, se você cai ou não cai, se você consegue ou não consegue. Eu apenas perguntei, você quer ficar curado? Pense um pouquinho. Aquele homem já não acreditava que ele ia conseguir ser curado. 38 anos ali. E eu começo a pensar agora, é apenas a minha imaginação. Como aquele hospital não tinha médico, não tinha enfermeira, não tinha remédio, não tinha leito, o povo ficava pelo chão. Possivelmente, todos os dias pessoas que ajudavam os carentes passavam por lá. Faziam uma prece, uma oração, falavam palavras de consolo, traziam esperança ao coração. E eu imagino que aquele homem várias vezes recebeu pessoas ali que diziam: você vai ficar curado, fica tranquilo, vai chegar a sua hora. E se esse homem estava há 38 anos assim, ele deve ter ouvido mais de 14 mil vezes: você vai ficar curado, fique tranquilo, está chegando a sua hora. Eu imagino que de vez em quando aparecia alguém para dizer: agora me dê a sua mão, eu vou pôr a mão na sua cabeça e você vai levantar. E coitado, continuava sentado. De repente chega um homem ali e fala: quer ficar curado? Ele falou: acho que eu vou gastar minha saliva para falar com ele, eu não vou conseguir mesmo. A minha única esperança é cair na água. Nisso eu acredito, agora o resto é discurso, não vai levar a lugar nenhum. Ele não acreditava mais. E eu imagino às vezes que há pessoas aqui, numa situação parecida com aquele paralítico. Gente que está paralisada pelo pecado há 10, 15, 20, 38 anos, e de repente entra numa igreja pela milésima vez, ou pela centésima vez, e aparece alguém dizendo: Deus quer curar você. Você fala: já escutei isso tantas vezes, amigo, não me convence mais. É a sua hora. Já ouvi 10 mil vezes isso e não aconteceu nada. Você acha que agora vai acontecer? Você acha que vai ser hoje? Não. Toda vez que eu tento, não dá certo. Eu tento e não consigo. Eu tento e fracasso. Eu tento e não vou adiante. Nem eu mesmo acredito em mim. Era assim que estava o paralítico. E eu confesso, é assim que podem estar alguns de nós. Gente que muitas vezes está lutando, está sofrendo, está querendo, está buscando, mas não consegue chegar a lugar nenhum. Gente que já não acredita mais em milagre, gente que já não acredita mais no poder de Deus, gente que acredita que discurso é só discurso, e por trás de discurso tem apenas uma retórica bonita. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Eu não sei se você não está sofrendo agora dizendo: meu Deus, eu quero, eu tento, mas eu não consigo. Por favor, põe esperança de volta no meu coração. Era isso que acontecia com aquele homem. Só que Jesus, ao ouvir a explicação dele, que não precisava, disse o que está no verso 8. Dê uma olhada, e para mim esse aqui é o grande segredo dessa história. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ponto final. Você pode ler o resto da história depois. Pense comigo no que aconteceu. Aquele homem sentado, 38 anos no chão, de repente chega um homem que ele não conhecia e disse assim: amigo, você quer ficar curado? Olha, sabe, é difícil, eu não consigo, não dá, quando eu tento não funciona. Então é o seguinte: você está curado, acabou. Levante-se e vá embora para casa. O que você acha que aconteceu na cabeça daquele homem? Você acha que ele passou a acreditar de repente? Você acha que foi fácil para ele? Ele estava sentado no chão e eu imagino o conflito dele pensando: será que eu arrisco? Eu vou passar vergonha. Porque Jesus não deu a mão para ele, puxou para ficar de pé. Não, falou: você está curado, levante-se e vai embora. Só que agora ele tinha que fazer o quê? Colocar força nas pernas e ficar em pé. Ou então continuar sentado. E eu imagino o conflito dele: levanto ou não levanto? Será que ele me curou? Ou esse é mais um dos 14 mil que me fala: você vai ficar curado, vai dar certo, você vai resolver o problema. Eu imagino o conflito do coração dele. Mas chegou um momento que esse homem disse: essa é a minha chance. Esse é o meu momento. Eu creio. E quando ele falou "eu creio", ele começou a agir em cima da fé que ele possuía no coração. Imagina ele tentando pisar com uma perna, dizendo: será que levanta? Olha, o joelho está mexendo de novo. E começou a esticar, e o outro, e ficou em pé, e os braços, e começou a gritar: estou curado, estou curado, estou curado. O que aconteceu com esse homem é uma lição para homens e mulheres no século 21 que querem um milagre na sua vida e talvez ele não tenha acontecido, que estão buscando um milagre há tanto tempo e talvez ele não tenha acontecido. Vamos aprender uma coisa hoje à noite: o milagre de Deus tem dois lados, é como uma moeda, tem dois lados, e nós temos que entender, se nós queremos um milagre, quais são esses dois lados da moeda. Primeiro, e o mais importante, é o poder divino. E o segundo, que é consequência e é necessário, que é o esforço humano. O poder divino é o mais importante, sem ele nada é possível. mas o esforço humano é necessário, porque se não houver o esforço humano, o milagre não chega ao seu final. Sabe, tem gente que não recebe o milagre porque não entende essa fórmula. Eu conheço pessoas que oram, oram, oram e não acontece nada. Elas querem apenas o poder divino e não tem esforço humano. E fica só na oração um dia vai dar, eu estou confiando, eu tenho fé, o Senhor vai mover meu coração, Deus vai abrir aquela porta. Sabe de uma coisa? Deus não faz o que você tem que fazer. Deus não criou robô. Ele falou, amigo, eu te ajudo, eu dou o meu poder, levante-se e ande. Mas se você não se levantar e andar, você tem o poder, você está curado e continua sentado no chão mais 38 anos. É preciso o poder divino, mas tem que haver a reação do esforço humano. Eu encontro pessoas por aí dizendo, olha pastor, eu preciso abandonar a bebida, eu estou aí numa luta porque não é fácil, é um vício, sabe, a gente cria isso. Eu estou orando para Deus me ajudar. Deus lhe abençoe, mas tem que fazer um pouquinho mais. Se quando os amigos no final do expediente chegam para você e falam, e aí, vamos lá no barzinho hoje para tomar uma cerveja? Não é o anjo de Deus que vai responder essa pergunta, quem é? É você, você que tem que responder. Não vai aparecer um anjo para colocar na sua boca, não. Quem tem que falar não? É você. Deus lhe dá o poder, Deus lhe dá a motivação, Deus lhe dá um empurrão no coração, mas você tem que falar. Aí você fala, eu não quero me queimar com eles, vou criar um mal-estar. Eu vou, mas eu não vou tomar nada, eu só vou com o grupo para não parecer que eu sou radical. E você vai para lá. Chega lá na hora, o pessoal começa a pedir alguma coisa para tomar. E você vai tomar o quê? Uma cervejinha? Oh, pode trazer uma latinha. Aí chega em você, parece aquele carro velho tentando pegar no inverno, né? Se eu pedir suco de laranja, o povo não vai me perdoar. Sabe uma coisa? Eu vou pedir uma também, mas eu vou fazer de conta que eu esqueci. Na hora de ir embora, eu deixei a latinha aqui. Traz uma para mim também, por favor. Não vou tomar, eu só estou pedindo, sabe? Eu não quero criar esse mal-estar, dizer assim, ele agora virou, agora não vai mais com a gente. Não. Eu vou pedir, vou deixar aqui em cima. O que você está esperando? Que um anjo de Deus venha com uma varinha mágica e diga, quem é aqui que quer parar de beber? Deixa eu ver, é você? Então, peraí, prlim, pim, pim, sumiu a latinha, ô anjo, obrigado, hein? Puxa, amigo, você me salvou de uma encrenca aqui. Você acha que Deus vai mandar o seu anjo para fazer isso? É você que tem que fazer isso. Ele deu poder, deu coragem, deu visão, deu motivação, deu sabedoria. Agora, é você que tem que dizer, não, não quero, não vou tomar, movido pelo poder de Deus. Não pense que o anjo vai chegar lá e dizer, vem cá, quem é o que tinha feito oração aí para deixar vir? É você? Pega você pela camisa, arrasta e solta no sofá da sua casa. Fala assim, é aqui que é o seu lugar e não lá. Aprenda para da próxima vez não fazer de novo. Não vai fazer isso. É você que precisa dizer não. Ah, pastor, eu estou lutando contra a sensualidade, é uma guerra. Maravilha. Ore por isso. O sexo tem uma tentação pesada na sua mente. Ore por isso. Agora, quando der 11 horas da noite, o anjo não vai mandar um raio para queimar a sua televisão. Você tem que apertar o botão de stop. Não tem saída, isso é você que faz. Quando chegar sábado à noite, você ligar o seu computador para entrar na internet, não é o anjo que vai digitar o endereço do site, é você. Então você, movido pelo poder de Deus, tem que fazer a sua parte e colocar ali o endereço que uma pessoa que ama a Deus pode visitar. Tem uma parte que é sua. Não adianta você ficar orando, 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 se você não faz o que lhe compete. Eu não estou minimizando o poder da oração, porque ele é fundamental, ele é a base de tudo, mas ele depende das suas atitudes. Por outro lado, tem gente que esquece o poder divino e bate no peito do esforço humano e fala, deixa comigo, eu resolvo. Pastor fez um sermão e ele falou que eu não devia beber mais, então a partir de hoje tomei a decisão, não bebo mais. Está resolvido. Doce ilusão. Doce ilusão. Há uma grande verdade que está escrita na Bíblia, e sabem qual é? O homem é mais fraco do que Satanás. E toda vez que ele quiser enfrentar Satanás, dizendo a partir de agora, não mais, não faço mais, ele vai cair. E é por isso que tem muita gente que toma uma decisão e quando sai ali fora, volta a fazer tudo o que fazia antes. Foram decisões pessoais. É como se dissesse, Satanás, eu vou enfrentar você e vou ganhar essa batalha. Eu não faço mais. Eva nos provou isso. Porque ela foi lá para a árvore da ciência do bem e do mal no jardim do Éden, dizendo: eu não quero o fruto, eu não vou pecar, eu só vou para ver como é que é. Se o inimigo aparecer ali para me tentar, eu vou dizer não para ele, eu não quero. Resultado, ela saiu de lá com o fruto, comeu e deu para o seu marido. E ela descobriu o que nós também já descobrimos, que se nós enfrentarmos o pecado sozinhos, ele vai nos derrotar muitas vezes. Agora, quando nós nos levantamos em nome de Deus para enfrentar o mal, para enfrentar a tentação, não há pecado que seja grande demais. Se você decide sozinho, vai continuar no chão. Se você decide com Deus, será mais do que vencedor. Sabe, há uma fórmula que nós nunca podemos esquecer. E você que quer o milagre, e você que quer a vitória, não esqueça, ore por ela, clame por ela, e entregue a sua vida nas mãos de Deus. Busque o poder divino, ele é o mais importante, ele é o principal. Mas não esqueça, tem uma parte que você precisa fazer. Eu estou feliz porque hoje tem uma pessoa dentro da igreja que decidiu fazer a sua parte. Graças a Deus por isso. Quando tinha 11 anos de idade, uma garota chamada Adriane vivia ao lado de uma casa de uma família de pessoas cristãs. A família dela morava numa casa, e essa família de cristãos, de adventistas, morava na casa ao lado. E a família dela sempre escutava quando essa família cantava, às vezes orava, eles podiam ouvir a família participando junta, e isso sempre chamava a atenção deles. Até que um dia essa família de cristãos e adventistas decidiu convidar a família da Adriane para ir assistir um programa, um culto na casa deles, porque era o que eles faziam, e os vizinhos ficavam ouvindo. E a família da Adriane foi lá para assistir o culto, participou com eles, aprendeu os hinos, começou a cantar, começou a gostar. Logo mais começaram a estudar a Bíblia, foram visitar um pequeno salãozinho onde um grupo de adventistas começava a se reunir. E aos 11 anos, ainda aos 11 anos, a Adriane foi batizada. Não ficou muito tempo nos caminhos de Deus. As tentações da juventude acabaram afetando não só a Adriane, mas os 5 irmãos, ela e mais 4. Permaneceram fiéis a Deus o pai e a mãe, e os 5 filhos escolheram outro caminho. Abandonaram o Deus e o caminho que conheceram. Ficaram paralisados pelo pecado. Foram anos assim. Mas faz 6 anos, quando o pai da Adriane teve um infarto e foi desenganado pelos médicos e passou 3 meses numa CTI de hospital, que a Adriane decidiu que precisava buscar a Deus de novo. Começou a orar junto com a irmã dela e pedindo a Deus que fizesse alguma coisa pelo pai. O rim do pai havia parado. O pai estava com pneumonia, fizeram uma traqueotomia no seu pai. A situação era muito crítica, mas eles começaram a orar como família, lembraram que Deus existia, que tinham que buscá-lo, que ele podia fazer o milagre que eles queriam, poder divino. E é interessante que 3 meses depois, chegou o dia de fazer a primeira hemodiálise no pai, porque a situação era muito ruim. No dia da hemodiálise, o rim voltou a funcionar e ele saiu de coma depois de 3 meses. Aquilo ali foi um impacto na vida da Adriane. Um impacto. Sua irmã também. Naquele momento ela entendeu: eu preciso voltar. Mas estava só no poder de ir orando, indo à igreja, mas não tomava sua decisão. Se casou, engravidou, e durante a gravidez ela descobriu que estava com diabetes gestacional. Começou a fazer um tratamento para preservar a sua vida e a vida do seu filho. Foi acompanhando o tratamento, conseguiu dar à luz ao seu filhinho. Depois do nascimento, ela continuou acompanhando o problema. E numa das conversas com a sua médica, a médica, fazendo um exame, descobriu que ela estava com um nódulo aqui na garganta. Apalpou, descobriu o que era, disse assim: eu quero que você faça uma biópsia desse nódulo, para ver se esse é um tipo de nódulo, tumor benigno, maligno, se a gente vai ter que operar, não vai ter que operar. E ela fez uma punção, fez um exame, e descobriram que o nódulo era benigno, O médico falou: então se não se apavore, se ele começar a crescer, você ficar com aquele papo maior, nós vamos ter que tirar. E se isso não acontecer, quem sabe você consiga conviver com ele. Não demorou muito e o nódulo começou a crescer. Ela foi a um outro médico, o médico disse: nós vamos operar. E no final do ano passado ela fez a cirurgia para retirar o nódulo. Benigno, mas para tirar o nódulo. Depois da cirurgia eles decidiram fazer outra biópsia no nódulo que foi retirado. E o médico disse: olha, Adriane, eu avaliei o seu caso e descobri que o seu tumor não é benigno, é maligno. Você já tem o tumor espalhado por algumas partes do seu corpo. E nós vamos ter que tratar você diferente agora do que nós imaginávamos no começo. E ela começou a fazer um tratamento sério e pesado para a sua saúde. Mas Deus começou a abrir portas para ela. É um milagre que Deus faz na vida daqueles que confiam nele. Oração, milagre. E ela começou a buscar condições para fazer o tratamento que ela precisava em Belo Horizonte. E um dos tratamentos que era o mais complicado, que precisava de um isolamento numa sala blindada para que ninguém pegasse a radiação que ela ia receber, ela precisaria esperar meses para conseguir. A própria médica falou: isso aqui tem gente na fila. E ela disse: por favor, eu preciso. E eu preciso na época do carnaval para o meu marido poder ficar com meu filho. E a médica disse: olha, não tem como, eu tenho agenda preenchida até abril de 2006. Mas ela foi lá dar uma olhada e quando ela olhou na agenda falou assim: você tem muita sorte, eu tenho uma vaga de uma desistência exatamente para esse período. E ela fez o tratamento, ficou lá nesse quarto blindado, depois 10 dias isolada do contato com qualquer pessoa, para que a radiação não pegasse no seu filho, não pegasse nenhuma pessoa que tivesse contato com ela. E depois de todo esse tratamento, no início deste ano de 2006, ela fez um outro exame chamado varredura, para fazer um levantamento desde a cabeça até os pés, se ainda existe algum foco do tumor no corpo. E os médicos disseram: Adriane, pode ficar tranquila, porque depois da cirurgia e do tratamento não há nenhum foco identificável mais de tumor no seu corpo. Foi um segundo impacto que ela recebeu. Em dezembro, depois de quase 6 anos que o pai tinha tido problema e ela havia dito: eu quero buscar ao Senhor, e começou a orar e orar e orar. Em dezembro ela disse: eu agora quero fazer a minha entrega. Só que quando ela falou em fazer a entrega, veio a cirurgia, veio a biópsia, veio o tumor maligno, veio o tratamento, e ela não conseguia fazer a entrega. E agora, depois de terminar o tratamento, depois de ser impactada por Deus, pelos milagres que ela fez, ela decidiu: chegou a hora de fazer a minha parte. 6 anos que Deus vem fazendo a parte dele. Milagres no meu pai, milagres no meu casamento, milagres na minha gravidez, milagres no meu tumor. Agora eu tenho que fazer a minha parte. E é com muita alegria que hoje à noite eu quero apresentar a vocês a Adriane. Ela está com o pastor Vladimir dentro das águas do batismo. Uma decisão, um milagre. Porque é milagre que Deus quer dar para aqueles que o buscam. É milagre que Deus quer dar para aqueles que oram. É milagre que Deus quer dar para aqueles que fazem a sua decisão. Adriane, eu estou feliz pela sua entrega hoje. Parabéns. Eu sei que aqui dentro da igreja está o pai da Adriane, que há 6 anos atrás passou por tudo isso. Eu não sei onde o senhor está, se eu pudesse identificá-lo aqui. Deus lhe abençoe por estar aqui. Foi com a sua recuperação que começou toda essa história, para que a Adriane pudesse voltar aos caminhos de Deus. Deus lhe abençoe. Eu sei que o Itamar, esposo, está aqui, o filhinho estão aqui. Deus abençoe a vocês por terem vindo. Eu estou feliz, Adriane, porque hoje à noite o pastor Vladimir vai poder fazer a sua parte, que é a entrega. Deus tem feito a dele desde o momento que você o conheceu. Mesmo longe, Deus cuidou de você. E há 6 anos, ou de 6 anos para cá, essa vida tem sido diferente. Agora chegou a sua vez. Eu estou feliz porque o milagre agora vai ter os dois lados. Deus agindo e você se entregando. E é por isso que o pastor Vladimir agora vai batizar você de acordo com a ordem de Cristo Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus pela entrega da Adriane. É uma entrega, é um exemplo, é uma vida. Eu conversei bastante com a Adriane hoje à noite para conhecer o que Deus fez na vida dela. E eu sei que a Adriane está tremendamente feliz. Estou certo, Adriane? Tremendamente feliz no seu coração. Porque foram anos distante de Deus, foram 6 anos caminhando na direção de Deus, ouvindo Deus dizer: levanta-te e anda, levanta-te e anda, mas faltava pôr forças nas pernas para se levantar. Mas hoje à noite o poder divino encontrou a decisão humana, e aqui está mais um milagre de Deus. Graças a Deus por isso. E eu gostaria nessa noite dizer a você: o mesmo milagre que Deus fez com a Adriane é o milagre que Ele quer fazer com cada um dos que estão aqui. Será que existe alguém hoje à noite dentro deste lugar? Será que você que está me ouvindo agora, será que há alguém que gostaria de dizer: meu Deus, eu quero fazer a minha parte. O Senhor tem feito tanto por mim. O Senhor tem me protegido, o Senhor tem me amado, o Senhor tem me buscado, o Senhor tem falado ao meu coração, o Senhor tem colocado pessoas queridas ao meu redor, o Senhor tem me libertado de problemas de saúde. Senhor, eu não tenho palavras para lhe agradecer por tudo que o Senhor fez até aqui. E hoje à noite, como eu não tenho palavras, eu quero ter atitudes, eu quero fazer o que me cabe, eu quero fazer a minha entrega. Será que há alguém hoje à noite que não passou ainda pelas águas do batismo e hoje gostaria de dizer: Senhor, eu quero fazer a minha entrega, eu quero fazer a minha parte? Ou será que há alguém como a Adriane que um dia fez a sua entrega, mas acabou se afastando e hoje começa a ouvir a voz de Deus dizendo: filho, você está paralisado, você não está enxergando o mundo que está ao seu redor, você não tem forças para se levantar, me permita lhe fazer um milagre, para que você tenha uma vida nova. Agora, faça a sua entrega, eu lhe dou o poder, ponha força nas pernas e se levante. Será que há algum paralítico aqui? Será que há alguém que está paralisado querendo um milagre? Será que há alguém que está longe e quer estar perto? Eu quero convidar a Fernanda para cantar. E eu louvo a Deus porque você já está aqui. Louvo a Deus pela sua entrega. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe você porque está vindo. Sabe, no céu há uma alegria que a gente não pode descrever. Quando uma pessoa decide sair de onde está e pôr força nas pernas para dizer: esse é o meu momento. Deus abençoe você. Você e você. Deus abençoe você porque está aqui. Sabe, Deus conhece a vida de cada um daqueles que vem. Deus abençoe você muito. Eu quero que a Fernanda cante, porque as palavras que a Fernanda vai cantar precisam representar o convite de Deus para você hoje à noite. Precisam falar ao seu coração e dizer: vem. Jesus está lhe chamando. Ele está olhando para você dizendo: levante-se e ande em meu nome. Levante-se e ande pelo meu poder. Por isso eu preciso ser um instrumento a dele agora e dizer: levante-se onde você está e ande. Levante-se para dizer: Senhor, eu te aceito. O teu poder está trabalhando em mim, me dando forças para fazer o que eu até hoje não consegui fazer. Por favor, levante-se e ande. Venha até a frente para dizer: meu Deus, esse é o meu momento, esse é o meu milagre, essa é a minha decisão. Graças a Deus porque mais uma pessoa se entrega. Graças a Deus porque eu quero apertar sua mão. Você é juvenil ainda e Deus está feliz pela sua entrega. A Fernanda vai cantar agora do chamado de Deus, porque a música precisa dizer o que Cristo quer colocar no seu coração. Vem agora sem reservas e aceita o convite de Deus.
Nesse momento Ele te chama, tem tanto amor pra te dar, quer preencher todo o vazio do teu ser. Se ouves a sua voz e sentes o seu chamado, Jesus, vem. nova vida terás.
Será que há alguém que ainda precisa ouvir o convite de Deus cantado, falado e vir agora? Eu queria lhe dar mais uma oportunidade. Não fique aí onde você está, venha. A música que a Fernanda está cantando é aquilo que Deus quer lhe dizer. Venha agora, não deixe para depois. Talvez você já tenha ouvido o convite de Deus tantas vezes, e tem resistido, não acredita, não imagina que possa ser com você, acha que o seu caso é grave demais. Pois é exatamente esse tipo de caso que Deus quer buscar. Venha agora, por favor, levante-se de onde você está. O chamado de Deus é para você. Não pense que a Fernanda está cantando ou estou falando para uma outra pessoa. Graças a Deus porque você está vindo. Graças a Deus porque você escutou o chamado dele. Por favor, deixa eu apertar a sua mão. Graças a Deus por isso. O chamado de Deus não é para outra pessoa. É para você que me ouve agora. Não tente imaginar, quem sabe tem alguém precisando. Quem sabe tem alguém que veio aqui porque precisa tomar essa decisão. O chamado de Deus é para você. O convite de Deus é para você. A oportunidade de Deus é para você. Vem agora. Vem sem reservas. Por favor, ponha força nas pernas. Levante-se e ande. Porque Deus já fez o milagre. Você precisa apenas agora fazer a sua parte. A Fernanda vai cantar mais uma vez. E eu sei que ainda existem pessoas que precisam levantar. E eu queria lhe dar mais uma oportunidade. Obrigado porque você veio. Deus te abençoe. Ainda existe mais alguém. Eu poderia terminar e orar agora e poderíamos todos voltar para casa. Mas será que eu não deixaria você sem a última oportunidade? A Fernanda vai cantar mais uma vez. Vem agora, sem reservas, por favor. Enquanto ela canta, ouça, aceite o convite e venha até aqui, porque eu quero orar por você e entregar a sua vida nas mãos de Deus. Venha. Graças a Deus por todas as entregas. Graças a Deus por todos os que hoje à noite deram uma chance para Jesus. Graças a Deus porque você ainda vem. Preciso apertar sua mão. Deus te abençoe. Sempre existe uma oportunidade. Obrigado porque você crê. Obrigado porque você tem uma oportunidade para o milagre e você aceitou essa oportunidade. Obrigado porque você deu uma chance a Jesus. Mas se você que me ouve agora ainda não fez a sua escolha, eu vou orar. Eu quero pedir a bênção de Deus sobre todos os que se levantaram, sobre todos os que se entregaram. Cada um conhece a sua situação. Algumas entregas muito difíceis, muito doídas, muito sofridas, porque custaram muito. Mas o amor e o poder de Deus são capazes de tudo. Há outros que se levantaram para correr para os braços de Cristo. Graças a Deus porque deram a chance para Jesus. Mas se você quiser, se levante ainda durante a oração. Todo momento é oportunidade. E enquanto eu estiver orando, mesmo que todos estejam de cabeça curvada e de olhos fechados, levante-se você. Vem à frente, porque o Espírito de Deus vai estar olhando para você. Os anjos de Deus vão estar acompanhando você. Por favor, levante-se e venha. Não perca essa última oportunidade. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela Adriane que fez a sua entrega nessa noite. Obrigado porque as histórias da Bíblia não ficaram guardadas no passado. Obrigado porque os milagres de Deus não estão aqui apenas para ilustrar as páginas da Bíblia. Eles são reais, eles acontecem hoje, aconteceram com a Adriane, tem acontecido na vida de tantas pessoas. Eu louvo o teu nome por isso. Agora, Pai, a Adriane já tem uma nova vida física, mas está começando uma nova vida espiritual. Faz dela uma vencedora pelo sangue de Cristo Jesus. Aqui perto de mim estão pessoas que se levantaram nesta noite para dizer: eu aceito o milagre. Há tantos que se levantaram em diferentes lugares para dizer: Pai, eu senti o teu poder que me alcançou e coloquei forças nas pernas e me levantei. Pai, eu quero o teu milagre. Aqui está, Senhor, a prova do poder divino e da decisão humana. Não permita que ninguém daqueles que se levantaram e correram para os teus braços permaneça sofrendo, mas faz da vida de cada um milagre vivo, uma vida transformada, uma vida nova, para que possam caminhar lado a lado contigo. E muito em breve, Pai, estejam nas águas do batismo, completando o milagre de Deus. Nós nos entregamos todos nas tuas mãos, em nome de Cristo Jesus. Amém.